Muito bom dia. É o Notícias Agrícolas de novo, mais uma vez aqui ao vivo, nesta manhã de quarta-feira, agora para darmos uma olhada no mercado do boi, o mercado que está dando uma barrigada nos últimos dias, como era esperado, e quem vai nos confirmar isso, quem vai dar uma visão agora dessa situação, tanto a nível de Brasil, quanto mais localizadamente lá no Mato Grosso, é a Mariane Crespolini, pesquisadora da Unicamp, do Instituto de Economia, conhecida aqui, parceira do Notícias Agrícolas, e também agora assumindo uma posição também como pecuarista. Bom dia, Mariane, tudo bem?
Bom dia, Giovanni. Tudo bem com você?
Bem também, obrigado. Bom 2018, já que é a primeira vez que você está falando nesse ano com a gente aqui, Mariane.
Ah, bom 2018 para todos nós, Giovanni.
Então tá bom, que seja um ano melhor para a pecuária, né, Mariane? E agora você, como pecuarista, também você está com dos dois lados e pode nos dar uma expectativa tua agora para essa segunda quinzena de janeiro aí, Mariane.
Giovanni, essa segunda, geralmente, para todos os meses, a segunda quinzena, ela é o momento que, para o consumidor, ela vai mais devagar, né? Então, é o momento que, no atacado, as compras reduzem, o consumidor, ele já gastou aquele salário do início do mês, e os movimentos tendem a seguir um pouco mais lento. E, justamente, para janeiro, para essa época do ano, é o momento em que as negociações vão mesmo mais devagar.
Agora, Mariane, sazonalmente isso é tradicional, e mais ainda na segunda quinzena de janeiro, que é onde se concentram mais as despesas do consumidor. Só que também a base de comparação é outra. Nós estamos vindo de uma crise, né? E ainda que os indicadores econômicos andaram melhorando, tanto no final do ano quanto agora nesse começo, ainda não chegou na ponta. Então nós temos, tem duas situações, né, Mariane? Tem a sazonalidade normal e tem também uma preocupação, uma atenção do consumidor de uma maneira geral, né? Isso acaba freando um pouco mais o consumo também, Mariane.
Sim, é importante a gente ressaltar, né, Giovanni, que 80% da nossa produção fica no mercado interno. As exportações em 2017 foram excelentes, foram muito boas, mas o grosso da produção de carne bovina fica no mercado interno. E realmente, agora a gente está num momento que a economia está tentando se recuperar, mas é uma lenta recuperação. E aí a gente tem que ter em mente que o consumidor brasileiro, ainda que tenha alguns indicadores já mostram essa retomada, a questão de perspectiva de crescimento do PIB, tem muita gente ainda usando isso para pagar dívidas, né? E aí a carne bovina, ela é a carne mais cara na prateleira do supermercado. O que eu tenho observado aqui na região, também alguns grupos que eu participo, e o próprio comentário de consumidores, assim, de amigos que não são do meio, é que promoções, né, ela tem resultado em escoamento dos estoques de carne, mas em patamares de preço, vamos dizer assim, normais, o consumidor segue em ritmo lento.
Eu pergunto isso pelo seguinte, Mariano. Mariane, na semana passada teve um dia que agora eu não me lembro bem, que houve um repique de alta praticamente em todas as praças no Brasil. Conversando com um analista, companheiro teu, também naquele dia, naquele mesmo dia, se esperava naturalmente que foi um repique meio extraordinário, porque acho que os grandes frigoríficos estavam precisando fazer escalações aí para essa semana e para a próxima agora. E foi apontado então que já nessa semana iria cair e talvez caindo bem até fevereiro, né? É mais ou menos isso, Mariane? Você concorda mais ou menos, né, com essa colocação?
Sim, o que a gente tem observado agora, né, além dessa demanda lenta, e aí que vem esses picos curtos, né, Giovanni, é que é o momento que agora a gente começa a ter um aumento gradativo da oferta. A gente tem que pensar que a gente já está com alguns meses em sequência de chuva, então daqui para frente, de janeiro para frente, a gente começa a ver um aumento da oferta de animais. Então não é agora um momento para o produtor esperar muitas altas de preço, principalmente porque a demanda está devagar. E do lado da oferta, a gente começa a ter esse aumento gradativo de oferta. Um outro ponto importante que é para a gente ressaltar para quem está nos escutando é que esse primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, é o momento que a gente também tem mais vacas de descarte para abate. Isso ajuda a indústria a preencher a escala com as fêmeas de descarte. Por mais que isso seja, essas fêmeas, elas estejam mais presentes em frigoríficos municipais e estaduais, aumenta a oferta também para frigoríficos federais maiores. Né? Então, essa fêmea, ela também vem como um aumento desse aumento gradativo da oferta.
É, porque mesmo que determinadas unidades não negociam com fêmeas, eles aproveitam a própria oferta que está nesse mercado e passam a trabalhar suas cotações, suas ofertas de preço, baseado naquilo que o mercado está oferecendo como um todo, né, Mariane?
Isso, perfeitamente. Agora, o que a gente já tem visto no mercado um pouco mais aquecido, com mais negociações, é a questão de reposição, Giovanni. Então, a reposição está tendo um ritmo maior, maior liquidez, né? Tipo, conversando recentemente com alguns leiloeiros, ela está respondendo mais, principalmente comparado ao que foi 2017, foi um ano que o pessoal desanimou muito para repor. Então, ela está tendo uma resposta, principalmente agora nesse início de janeiro também.
Mariane, no final, nos últimos meses, ou no último trimestre de 2017, a arroba do Mato Grosso vinha entrar mais baixa do Brasil, com um excesso de oferta aí, por conta, sobretudo, do confinamento, que foi excepcional, segundo todos os agentes desse mercado aí. E agora, ontem a gente estava dando uma olhada, a arroba do Mato Grosso está mais alta que a arroba do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, acabou a oferta aí, aumentou a do Mato Grosso do Sul. Como que está a situação aí, Mariane?
Bom, agora, né, Mato Grosso tem uma característica muito forte de ser o maior estado produtor de soja e de milho, né? Então, isso favorece muito o confinamento aqui, além de um custo mais acessível de boi magro, comparativamente a outros estados, Giovanni. Agora a gente já entra no momento que os animais vêm de engorda pasto. Isso efetivamente reduz essa maior oferta que tem o estado de ser um grande confinador comparado aos outros estados, começa a reduzir nesse momento, nesse período das águas.
Como que está mais ou menos hoje aí a média referência, Mariane?
Já te falei em um minuto. São muitas praças.
São muitas praças, mas a gente pode ficar, talvez, aí onde você está, no norte, que é uma praça que tem, que é uma região que tem bastante, bastante gado, né? Apenas para a gente não se alongar demais também.
Sim. Cuiabá ontem, né, que é uma praça importante para referencial de preço em todo o estado, ontem o boi gordo fechou a 133 no preço CPEA. E aqui, Colíder, né, que é a região mais próxima de onde eu estou, fechou a 128.
Porque aí a oferta já é um pouco maior, né, Mariane? E os frigoríficos estão mais longe também, né? E, Mariane, essa perspectiva, você falou naturalmente no início, que ainda tem aí um caminho pela frente. Você acha que vai andar nesse meio que de lado ainda ao longo dessa quinzena, se estendendo para fevereiro? Porque fevereiro é um mês também relativamente meio morno, né? É um mês curto, é um mês de carnaval, ainda tem muita gente viajando. O que você espera, Mariane?
Olha, Giovanni, como eu te falei, agora é um momento que, se a gente analisar a sazonalidade do boi, é um momento que os preços tendem a ceder, né? Mas não tem como a gente ter bola de cristal. Isso eu te falo como analista ou como pecuarista. O que eu estou adotando como estratégia, né? Como eu tenho animal para morrer agora nos próximos 2-3 meses, eu já estou de olho na bolsa para fazer uma trava, né? Não, e aí eu sempre recomendo para os outros pecuaristas que não utilizem a bolsa como aquele ajuste diário, que você tem que ter dinheiro em caixa para aquele ajuste diário. Mas existe na bolsa um mercado de opção, né? Então o produtor, ele pode fazer como se fosse um seguro de casa. Para mim, a produção, a estratégia que eu estou olhando, né? A gente faz controle de custo, então a estratégia que eu estou olhando é fazendo esse mercado de opções na bolsa, que para mim já paga meu custo e o quanto eu esperava ser remunerado com esses animais. E claro, se o mercado subir, eu não exerço a minha put, o meu mercado de opções na bolsa. Excelente. Se o mercado continuar nesse ritmo lento, principalmente também em função da demanda e do aumento da oferta que vem para os próximos meses, eu também estou protegida. Então, essa é a estratégia que eu utilizo.
Esse mercado de opção, esse mercado futuro, naturalmente essa trava é algo que sempre bem recomendável. Naturalmente que ainda o pecuarista, de uma maneira geral, está meio fora desse mercado. E você já está olhando, travando já para o pico da safra, Mariane? Quer dizer, que é onde é o período que vai ter mais oferta e a pressão vai ser muito maior ou não?
Isso, exatamente. O que eu estou fazendo essa semana, a gente está fazendo o nosso planejamento justamente para animais que sairiam no pico da safra, no final das águas, principalmente abril, maio, junho, para a gente tentá-los adiantar num sistema mais intensivo, olhando, claro, quanto isso vai custar e quanto a bolsa está me oferecendo de mercado de opções.
Que tela
Para o
que você.
pecuarista, o que é importante falar para ele, que eu tenho sempre reforçado, é que esse mercado de opções, Giovanni, ele é muito mais simples do que ele parece. Então, eu gosto de dar um exemplo para o produtor, que é igual ele fazer um seguro de carro. Eu pago o seguro de carro, eu pago meu plano de saúde para eu não utilizar. Então, esse tem um custo relativamente baixo, que eu sempre comparo ao custo de uma dose de vacina, né? Então, dependendo do valor que ele for travar, isso vai te custar o valor de uma dose de vacina por arroba, e você se protege. Se o mercado cair, você está protegido via bolsa. Um produtor esses dias me perguntou, mas eu entrego meus animais na bolsa? Não, ele vai entregar os animais para o frigorífico no preço do balcão do dia. Mas esse contrato com a bolsa permite que essa queda ele seja protegido por esse contrato. Então aí o produtor ele sai da situação de que o meu pai fala muito isso, né? Que ele tem que ser um bom produtor, tem que produzir bem e ele também tem que fazer muito bem essa parte administrativa. Então ele sai apenas da produção do que ele vai entregar para o frigorífico para também começar a utilizar uma estratégia de gestão de risco.
É, como você usou, como você, usando uma expressão bem comum, ou seja, é a gestão completa, né, Mariana? Como você estava dizendo, você agora está analisando a possibilidade de fazer uma intensificação dependendo do custo, naturalmente, né? Quer dizer, já e olhando essa intensificação com base na trava que você pode fazer para 2, 3 meses, né?
Isso, e aí eu olho essa intensificação não apenas para a trava, para as minhas receitas, mas também para a minha oportunidade que vai ser comprar a próxima reposição.
Perfeito. O mercado de reposição, como você disse há pouco, que é um mercado que está valorizado e tende a valorizar mais ainda um pouquinho, né, Mariane?
Isso, a curva do bezerro daqui para frente, né, Giovanni, ela começa nesse movimento de preço sazonal. Ela começa a subir, por quê? Começam a vir os bezerros de maior qualidade. Então, geralmente, abril, maio são aqueles bezerros que os próprios pecuaristas já estão acostumados que ele tem uma maior qualidade. Então, esse preço, junto com o peso médio, tende a subir.
Perfeito, perfeito. Mariane, olhando aí de uma maneira geral, naturalmente que você está mais focada no Mato Grosso, você acha que que o pecuarista pode esperar por volta de março, abril, quando começar aí um período mais forte, uma arroba na faixa de quanto mais ou menos aí, Mariana? Como você falou, não tem bola de cristal, mas quem sabe você tem alguma visualização.
O mercado futuro estava apontando para uma casa em maio por volta de 146, né, Giovanni? Não dá para a gente prever, justamente porque, assim, neste momento, as exportações estão indo muito bem. Então, se elas continuarem nesse bom ritmo, elas devem absorver um pouco desse excedente que ainda sobra no mercado interno. Mas é olhando para o mercado futuro, a gente não consegue. Veja bem no ano passado, né? Quem imaginava que seria uma carne fraca em março? Esperamos que neste ano a gente não tenha nenhum choque nesse sentido.
Ou seja, porque na pecuária ou na carne como um todo, quando vem de pacote, né, Mariana? É uma atrás da outra, né?
Sim, vejamos o que a gente. 2017
De
que a gente teve.
2017. Oxalá não seja 2018 repetido, né, Mariane?
Isso, mas que a gente traga alguns aprendizados, né, Giovanni? A questão de fazer as travas via mercado de opções é uma delas.
E a eficiência e produtividade também foi outro aprendizado que muitos tiveram que vão ter que aplicar agora também, né, Mariane?
Exatamente.
Perfeito. Mariane, muito obrigado. Uma boa tarde, bom dia ainda para você aí. E falamos de novas oportunidades, tá bom?
Combinado. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.
Outro, tchau. É como diz a Mariane Crespolini, que além de pesquisadora também é pecuária, estamos vendo aí uma pressão na arroba e que tende a continuar cedendo isso daí, não muito pesadamente, mas de uma maneira mais estável na baixa daqui para frente, com a maior oferta de animais chegando, né? E vamos então aproveitar para darmos uma olhada no CPEA de ontem, né? Opa, BMF primeiro, né? É o boi gordo, janeiro, 146,40, com alta de 0,07%. O fevereiro, 146,30, com alta de 0,34%. Março, sem negociação. E o maio, 145,75, com 0,24% de alta. E o CPEA, ontem, dia 16, o boi gordo, média São Paulo, 148,05, arroba. Uma altinha de 0,82%. E o Notícias Agrícolas fica por aqui nesta edição do Mercado do Boi Gordo. Mas fiquem com a gente, continuamos ao longo do dia. Obrigado.